Os bispos de Angola e São Tomé alertaram recentemente para que não se caia na tentação que confunda as instituições estatais angolanas com pertenças partidárias. Esta recomendação consta da mensagem pastoral, aprovada durante a Assembleia Anual realizada na cidade do Quito, durante a qual os prelados católicos recordaram que o Projeto Angola diz respeito a todos os seus filhos e todos devem sentir-se parte deste projeto. Por outro lado, os bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé condenaram suborno e outros géneros de corrupção como sendo males que afetam as instituições do país. Alguns partidos políticos na oposição já reagiram e consideraram que esta posição da Igreja Católica vem confirmar as denúncias que a sociedade civil e os partidos políticos têm vindo a fazer sobre vários atropelos que caracteriza hoje a atuação do Executivo angolano. O vice-presidente da Coligação Ampla de Salvação de Angola, Casa CE, Manuel Fernandes, afirma que foi sempre uma estratégia do partido no poder confundir o que é público como sendo pertença partidária.
Claro, acompanhamos atentamente, de facto, os resultados desta mesma conferência e este é um apelo que os bispos fizeram. É claro que este é o reflexo de uma realidade que tem estado a se constatar no nosso dia a dia, na verdade, que corresponde à estratégia de governação do partido no poder de confundir aquilo que é público, aquilo que é de todos, aquilo que é do Estado, como pertença partidária. Nós temos estado a dizer de que nós evoluímos, saímos de um sistema monolítico, a era do Partido do Estado, estamos num Estado multipartidário, onde o totalitarismo pertence ao passado. Mas, infelizmente, a realidade do dia a dia, ao invés de termos que evoluir para estarmos à altura desta realidade do multipartidarismo, da multilateralidade, enfim, mas estamos a ver que estamos a evoluir quase que para a era do único partido. É o único partido que decide, é o único partido que pode, até mesmo as instituições do Estado, na verdade, estão confundidas com pertenças partidárias e outros até que fazem delas como propriedades, de facto, pessoais. Esta é uma realidade que nos tem estado a demonstrar no dia-a-dia pelos dignatários do poder.
E este alerta que foi feito, neste caso, pelos bispos, é ainda mais reforçada pelo facto de que, a continuar esta tendência, podemos estar perante um país em que a exclusão social e política também pode se refletir bastante na vida dos angolanos.
Hoje o exercício da democracia plena praticamente é o grito que ecoa em todo o mundo, mas infelizmente aquilo que é o nosso exercício do dia a dia, ao invés de evoluirmos para consolidarmos o verdadeiro exercício democrático, estamos a regredir, estamos a avançar para uma democracia comandada por alguém a partir do gabinete. No entanto, esta realidade faz com que, de facto, fira-se os interesses da maioria, fira-se preceitos democráticos, na verdade, o que é bastante perigoso para aquilo que nós queremos, que é construir Angola na base do respeito da diferença política, da diferença de opinião, porque devemos todos entender que cada um de nós tem a sua forma de pensar, tem os seus ideais políticos, tem as suas convicções políticas, mas todos somos filhos de Angola.
O porta-voz do Partido de Renovação Social, Joaquim Nafoia, recorda que foi a sua organização que veio ao público pela primeira vez denunciar esta realidade que mostra a degradação das instituições do país.
Para nós, PRS, essa situação não é nova. É o primeiro partido na oposição a denunciar esta situação no PRS. Quem acompanhou atentamente o nosso espaço de antena nas eleições, nós denunciamos todas as falcatruas, todos os males que esse regime vem impingindo aos angolanos. Em relação à denúncia da Igreja, a própria Igreja também é cúmplice, porque é a própria Igreja que nos anos eleitorais tem permitido que os seus púlpitos sejam utilizados pelo partido no poder para difundir a sua propaganda, a propaganda do mal, a propaganda enganosa. Isso aconteceu em 2008 e voltou a acontecer em 2012. Isto por um. Por outro, não só a Igreja Católica, a Igreja Universal, a Igreja Mundial, assim como outras igrejas, não podemos dizer que os seus bispos ou os padres ou os pastores no seu todo, mas alguns dos elementos responsáveis dessas igrejas tenham contribuído para a difusão, para a propaganda do partido no poder. O mal que nós temos neste preciso momento, para além da discriminação, em que para se ter um emprego é preciso apresentar o cartão do partido da corrupção, que é o MPLA, para ter um crédito bancário tem que apresentar o cartão do MPLA, para comprar uma casa nessas centralidades tem que se ir alistar no comitê de especialidade do MPLA ou na JMPLA. Também o maior problema que nós temos é a corrupção. E esses males todos poderão acabar se efetivamente os angolanos mudarem de consciência. Mudar de consciência não através de eleições. Nós entendemos que o problema de Angola, a inversão do rumo que estamos a levar, deve ser encarada de uma outra forma. E o nosso apelo vai pela juventude, que é a mais sofredora, no sentido de ter uma consciência patriótica. A juventude tem que se juntar às organizações que estão a se esforçar, porque entendemos nós que o problema da mudança desse regime tem que se resolver na rua, através de manifestações. Tem que haver uma revolução. Nós temos que seguir o exemplo dos povos árabes. Se assim for, estaremos em condições de mudarmos definitivamente esta situação. Caso não acontecer, vamos continuar com a corrupção, que praticamente já tem instituição, porque não podemos compreender que o general Copelipa, que é o ministro da Casa, ministro do Estado para a Casa da Segurança, o engenheiro Manuel Vicente, que é o vice-presidente da República, e o general Leopoldino, segundo as investigações do jornalista Rafael Marques, esses indivíduos estão associados em tudo que diz respeito no que se refere à parceria público-privado. Eles aparecem em todos os negócios, mas em todos os negócios.
Manuel Fernandes, da Casa CE, diz ser importante apelar à consciência patriótica do Partido no Poder para que Angola seja um modelo de inclusão.
Bom, eu penso que devemos também dar o benefício da dúvida, apesar de que o que nós temos estado a ver no nosso dia a dia, ao invés de evoluirmos, estamos a regredir, mas a verdade é que também vamos solicitar a consciência patriótica desses nossos compatriotas, passo o pleonasmo, para de facto ouvirem este grito, que é um grito que vem das pessoas que usam a palavra divina, que tem o papel de educar a sociedade, amar o próximo como a si mesmo. No entanto, é importante que acatemos isso, ou que acatem isso, porque a não ser assim, então não estão a edificar um país na base de produzir para distribuir melhor. Não é verdade? Então, se assim é, se assim foi dito, então é importante que se faça algo para corresponder com este desafio que eles lançaram na sua campanha eleitoral, sob pena de construirmos uma nação na base do exclusivismo. Temos estado a condenar, por exemplo, o modelo político de que foi imposto no nosso país, a forma de gestão do nosso Estado, que é verdade, que é baseado na partidocracia. Nós entendemos de que um país saudável deve ter instituições fortes, não apenas procurar homem forte na base da militância partidária. Não é? No entanto, é isso que nós temos estado a condenar, porque entendemos nós que a ascensão a qualquer cargo, o direito às oportunidades, enfim, devem ser feitas na base da competência, do profissionalismo e não da militância partidária. Nós temos que seguir o exemplo de países mais avançados que o nosso, onde mesmo havendo crises político-partidárias, não é verdade, na condução dos destinos do Estado, mas tem quadros competentes do Estado, não é verdade, que conseguem assegurar a administração do Estado. Não se vê crise institucional. No entanto, se nós não evoluirmos aí, bastará, no entanto, os políticos não entenderem ser suficiente para ver o caos no país. Isto não é salutar. para isto devemos entender que somos todos filhos de Angola. O nosso objetivo é construirmos uma nação próspera e digna em que cada angolano se orgulhe de ter nascido nesta terra. E, no entanto, devemos criar um sistema, devemos criar um ambiente, na verdade, que sirva a todos, não apenas uns e outros não, sob pena de evoluirmos, construir uma sociedade exclusivista. E isto não é bom para a democracia, não é bom para Angola, e não é isto que os nossos ancestrais, os Ekweko, os Zingambanda e tantos outros mandumes, na verdade, deixaram-nos este grande legado.
Para o porta-voz do PRS, a posição da Igreja Católica está igualmente associada às dificuldades que ela tem vindo a encontrar para realizar algumas intenções da sua direção em Angola.
Bom, nós fomos os primeiros, o PRS foi o primeiro partido a denunciar isto. A Igreja apenas está a seguir as nossas pegadas. É possível que a Igreja também agora esteja a sentir na carne e no osso, porque cremos nós que talvez devido à Rádio Eclésia. Nós, o PRS, sempre nos debatemos para que a Rádio Eclésia tivesse o seu sinal a nível nacional. Mas veja que a própria Rádio Eclésia agora há uma censura acentuada, o que significa que a própria Igreja também tem contribuído. Talvez nós não levamos muito em consideração esse apelo dos bispos, porque é possível que talvez alguns bispos fizeram-no de forma isolada, mas não queremos que tenha sido algo devidamente discutido, algo devidamente pensado e que tenha sido do consenso de todos, porque os próprios bispos, a própria Igreja também, principalmente a Igreja Católica, há padres que nós conhecemos que são praticamente ativistas políticos do regime, têm contribuído para esta situação. Mas, qualquer das formas, se o fizeram em função das constatações, porque o povo está a sofrer, então encorajamos que juntem-se aos esforços do PRS no sentido de acontecimentos.
Acredita que esta posição da Igreja terá força suficiente para demover o atual executivo a separar o trigo do joio, em que as instituições públicas exerçam o seu verdadeiro papel de servir o Estado e o país no geral, e o partido que exerce a sua atividade junto dos seus militantes e, se calhar, eventualmente, no âmbito da sua atividade, captando ou mobilizando os seus militantes para as suas ideologias?
Bom, se a Igreja o fez sem cinismo, achamos que, com o esforço de todos, essa posição poderá ir mais além. Mas a Igreja tem que colaborar com os partidos políticos. Tem que orientar no sentido da Rádio Eclésia voltar àqueles tempos em que havia debates contraditórios. Igreja Católica agora praticamente já não existe aqueles debates contraditórios. Os convidados agora são selecionados em função dos interesses do regime e dos interesses da própria Igreja. Por isso, quer dizer, esse comunicado para nós, o PRS, não o encaramos.
Julgam não ser legítimo esta posição só agora da Igreja no sentido de apelar às autoridades?
Bom, o apelo legítimo é porque a Igreja está ao serviço do povo, mas a Igreja também tem sido, uma das vezes, os crentes têm sido traídos pelos seus pastores, e neste caso vertente é o que estamos a nos referir. Mas vamos encorajar que a Igreja, de facto, olhe mais para os interesses da nação, olhe mais para os interesses das populações e não aos interesses de alguns grupos instalados no seu interior. E se assim for, achamos nós que estaremos em condições de juntos lutarmos para invertermos o quadro. Mas, qualquer das formas, tudo só poderá mudar caso, efetivamente, o regime, ou seja, José Eduardo dos Santos, sai do poder. Enquanto José Eduardo dos Santos continuar no poder, achamos nós que não haverá mudanças, porque, se o senhor jornalista analisar a nossa situação interna, a cada dia que passa, as nossas liberdades vão ficando cada vez mais restringidas.
Olá. O vice-presidente da Casa CE revela igualmente que os angolanos estão hoje numa situação de discriminação política e social, sendo esta a forma encontrada pelo Partido no Poder para se perpetuar na governação do país.
Esta é uma realidade, quando eu me refiro da partidocracia que foi instalada a isso, porque a realidade que temos no país, os angolanos de primeira e de segunda, no entanto, entende-se que são aqueles que pertencem ao Partido no Poder. Todo o resto são de terceira e de quarta. No entanto, infelizmente, essa é a realidade que temos. E ao invés dos nossos companheiros virem aqui, provavelmente quando ouvir essa entrevista e responder-nos, gostaríamos que refletissem profundamente aquilo que é a sua atuação política na base das prosperidades, não é verdade, de todos os angolanos. Não é? Sem criar aqui assimetrias políticas, sem criar aqui assimetrias partidárias. Reflitam e vão ver que, de facto, isto é uma realidade. Costuma-se dizer que não é verdade, que não angolanos defendem isso, mas aquilo, a prática que nós temos no nosso dia a dia, vê-se que sim. Porque se não fosse isso, não se exigiria currículos políticos dos quadros a se candidatarem à função pública, ou então a quadros a se candidatarem, na verdade, a um lugar no aparelho do Estado, a um lugar de destaque a nível da função pública, enfim. No entanto, são realidades que têm estado a acontecer no nosso cenário político e que, de facto, os nossos companheiros no poder devem refletir e corrigirem esta sua forma de trabalhar.
Acha que estes recados só são suficientes para se inverter o quadro ou haverá outros mecanismos no sentido de persuadir as autoridades para que possam, de facto, separar o trigo do joio?
Bom, eu entendo que em democracia os problemas resolvem-se na base do diálogo e na base dos mecanismos de pressão que a própria o ordenamento jurídico-político do Estado prevê. No entanto, pensamos que este é um exercício que estamos a fazer. A nível do nosso órgão de soberania, onde se exerce, de facto, a disputa política, onde se debatem as questões do Estado, também faremos, temos estado a fazer o nosso papel. O que é importante é os nossos companheiros encararem com patriotismo aquilo que são as ideias que vêm da oposição para construirmos uma nação sólida, próspera, capaz de contemplar felicidade a todos os seus filhos. No entanto, se não houver esta vontade política, isso pode acirrar outras coisas, porque a exclusão política, as injustiças sociais fomentam crises políticas. E nós temos estado a ver ali já vários estratos, que até não têm estado a vir dos partidos políticos, mas da própria sociedade civil, não é verdade? Descontentamento vários, não é verdade? Temos hoje um movimento revolucionário, é porque algo está mal. E gostaríamos que os nossos companheiros, ao invés de usarem a força, ao invés de optarem pelo velho adágio que diz que os cães ladram, a caravana passa, encarassem, de facto, essas reclamações e, com toda a responsabilidade de Estado, não é verdade, procurarem forma de corrigir a sua forma de atuação política. Só pena amanhã dos excluídos, não é verdade, criarem mecanismos de luta, não é verdade, que é para tentar inverter o quadro. Isto não é salutar para qualquer democracia, e muito menos para Angola, tendo em conta a nossa realidade política, depois de termos vivido um período longo de guerra, não é verdade?
Joaquim Alfaia afirma que em Angola foi criada uma elite que beneficia de todas as oportunidades, em detrimento da maioria dos angolanos, que vê o seu país a caminhar para uma tendência muito preocupante.
Quem é que tem... Está metido em negócios de exploração dos petróleos. São membros da direção do MPLA, membros do governo. Quem está metido em minas de diamantes são familiares próximos. As pessoas estão devidamente identificadas. Quem analisa os relatórios do jornalista Rafael Marques, esses dirigentes todos estão metidos em negócios, confundem o público com o privado, fazem negócios consigo mesmo. Recentemente, estava-me a referir, o jornalista Rafael Marques publicou um texto em que denunciou o envolvimento do comandante-geral da polícia em negócio de pistolas. Como é possível? Num país com índices de delinquência tão altos, como é que o comandante-geral faz negócio consigo mesmo? Quer dizer, negocia, faz negócio de compra de armamento com a sua própria imprensa. Isso não é confundir o público com o privado. Essa denúncia foi feita. Nem o próprio comandante-geral Ambrósio de Deus apareceu para refutar as informações, essa informação não apareceu, e muito menos algum membro do governo apareceu para fazer um esclarecimento. Mas nós, o PRS, já remetemos ao Presidente da Assembleia Nacional um pedido de interpelação.
Manuel Fernandes e Joaquim Afeia foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.